A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Vale a pena poupar pensando no futuro? No Globo Repórter de hoje, brasileiros nos ensinam como guardar para o amanhã. O taxista que ganhou o primeiro sapato aos 15 anos, hoje tem 5 imóveis e ainda deu um apartamento para a filha. E olha que ele não ganhou na loteria, juntou tudo isso trabalhando e planejando. Como um pai que, mesmo desempregado, pagou a faculdade de medicina para o filho. E a carioca que montou um restaurante de sucesso na favela. O segredo? Economizar sem perder o prazer de viver. E acredite, descobrimos o capixaba que guardou uma fortuna debaixo do colchão. Quando acordou, a moeda tinha mudado e o dinheiro não valia mais nada.
Um lugar tranquilo, com ar puro, cercado de verde, um carrinho incrementado para fazer trilha e uma casa ampla, bem planejada, com 200 metros quadrados para curtir com a família. Quem nunca sonhou com um futuro assim?
A história do seu José Luiz é boa porque ele nunca teve nenhuma grande sacada com dinheiro, nunca ganhou na loteria, nada disso. Tudo que ele conquistou foi trabalhando duro e economizando. É a história de uma pessoa comum, por assim dizer, a vitória que poderia ser de qualquer um de nós. Como vai, seu Zé?
Oi, rapaz, tudo bom? Legal.
O senhor tá livre?
Tô livre.
Vamos lá?
Vamos dar um passeio no Rio?
Vamos.
Seu Zé Luiz é taxista no Rio de Janeiro, capital. Ele veio para cá aos 20 anos porque onde nasceu, em Miracema, no interior do estado, não tinha trabalho a não ser na roça. Zé Luiz chegou à cidade grande com o sonho de moço pobre do interior.
A minha vontade de vir para o Rio é para comprar um toca-disco e uma calça jeans.
Não tinha calça jeans?
Não tinha calça jeans em Miracema e não tinha dinheiro para comprar.
Aí o senhor gastou um pouco?
Aqui com certeza. O primeiro mês de salário, primeiro ou segundo mês de salário que eu ganhei foi justamente para comprar o que eu tinha vontade, né?
Mas a partir do terceiro salário, o dinheiro que sobrava tinha sempre um destino certo.
Então, daí pra cá já comecei a economizar, entendeu?
Sempre. Comprou a vitrola e comprou calça jeans e aí comecei a economizar.
E depois, com um ano que eu tava aqui no Rio, eu já comprei um carrinho, entendeu? Pra mim viajar pra Miracema.
Com o dinheirinho economizado.
Com o dinheirinho economizando.
Tudo bem, um carrinho velho, mas um bom começo. Naquele tempo, seu Zé Luiz era motorista de caminhão em uma fábrica de bebidas. Trabalhou lá durante 25 anos. Quando se aposentou, usou toda a indenização para comprar um táxi e continuou trabalhando muito. Praticamente morava no carro.
Eu sempre trabalhei no táxi 16 horas por dia.
16 horas por dia?
Por dia.
É pesado, não é?
É pesado. E também sempre pensando no amanhã, né? Tu vê, tem gente que não pensa, só pensa em hoje. Quer ganhar hoje e gastar hoje.
Essa é a voz da experiência. Um bom conselho para quem está começando agora.
O jovem tem tem muitos gastos que podem ser considerados gastos supérfluos. Exageram, às vezes, nas saídas à noite, no consumo de bens duráveis, como celulares, carros. E esquecem, né, da terceira idade. Esquecem que vão envelhecer e a sua capacidade de trabalho vai diminuir no tempo.
Parece que seu Zé Luiz foi um jovem que se preparou para o futuro. Por isso mesmo, há 16 anos, conseguiu dar mais um passo importante para ele e para toda a família. Comprou um apartamento na região central do Rio e se livrou do aluguel. As filhas reconhecem o esforço do pai, que sempre ajudou as duas. Daniele trabalha no táxi na parte da tarde. E para Isabelle, que vai se casar, o paizão deu um belo presente.
Ganhei um apartamento.
Olha, que maravilha.
Mas ajudei a comprar, né?
Ajudou quanto?
15%.
É. E de onde saiu esse dinheiro para o apartamento dela, seu Zé Luiz?
Então, esse dinheiro é economizando. muita economia e juntando dinheiro, trabalhando muito.
O mais importante que a educação, o estudo, ele sempre deu pra gente.
Quando que o senhor acha que é o tempo certo para começar a planejar o futuro?
Eu acho que no primeiro dia de trabalho já é a época para você começar a pensar no futuro e economizar.
Parece até que o taxista andou tendo aula de economia.
Ele, com certeza, soube aproveitar os prazeres da vida, mas também soube ter responsabilidade para guardar uma parte da sua renda na forma de uma poupança, né? E é essa mentalidade que todos devemos ter, principalmente enquanto somos jovens. Então, ele tem razões para sorrir.
Para sorrir e relaxar. Sempre que pode, seu Zé Luiz vem para a cidade onde nasceu, longe do trânsito estressante. Ele adora passear com a dona Carminha, que também é daqui. Mas como viver apenas com a aposentadoria do INSS na hora de largar o táxi e parar de trabalhar de vez como ele pretende? O taxista pensou em tudo. A complementação está no pequeno prédio que ele levou 17 anos para construir. Uma loja no térreo e dois apartamentos no segundo andar estão alugados. Uma renda que vem quando ele mais precisa.
Esse aqui era um sonho?
Esse aqui é um sonho de muito tempo, né? De voltar para Miracema. Um sonho desde quando eu fui para o Rio de Janeiro, entendeu? 1970.
É corriqueiro hoje viver 90, 100 anos, e isso requer muito mais planejamento para se ter uma velhice com bem-estar. Então, você, se começar a poupar cedo, você vai constituir um patrimônio que vai te permitir, nessa longa jornada, lá na etapa final, ter um nível de segurança, de conforto, que vai te dar tranquilidade para uma vida legal, para uma vida boa.
Pensando no futuro, seu Zé Luiz acabou conquistando o cenário do passado, do lugar onde ele nasceu, para onde ele sempre sonhou em voltar um dia. Hoje ele até pensa em parar de trabalhar, mas sem deixar o volante. Se na cidade grande ele é taxista, aqui seu Zé Luiz gosta de fazer trilha. Tá indo para onde?
Aqui é diferente, aqui eu posso ir para onde eu quiser.
Então, bom, aposto junto?
Ótimo.
Sem taxímetro, hein? Carro diferente do táxi, hein, seus amigos?
É, totalmente diferente, né?
A estrada também.
É isso aí, aqui é estrada, muita estrada de chão.
O carrinho esporte é o xodó, merecido. Esse ele comprou com o dinheiro economizado, mas para se divertir. E o que não falta em Miracema são trilhas, paisagens e principalmente recordações. Seu Zé Luiz nasceu a uns 15 quilômetros de Miracema. Essa era a sede da fazenda, onde ele, os pais e os 7 irmãos trabalhavam. A casa da família ficava aqui pertinho, mas já foi demolida.
O senhor trabalhava com o que aqui?
Eu trabalhava com arroz, milho, feijão e também trabalhava para a fazenda, roçando pasto.
Como que era a vida?
Naquele tempo, a vida era muito difícil. Não tinha condições nenhuma praticamente. Trabalhava mesmo, não via dinheiro nunca. Não tinha dinheiro.
As dificuldades da infância, a cidade onde nasceu, nada foi esquecido. Mas os apertos que ele passou junto com a família nunca foram motivos de amargura. Pelo contrário.
O senhor não tinha sapato?
Não tinha sapato.
Quando o senhor ganhou o primeiro sapato?
O primeiro sapato eu tinha 15 anos.
15 anos?
É, foi uma festa que eu fiz. Quando eu ganhei aquele sapato, eu fiquei todo feliz, né?
E roupa?
Então, roupa, meu pai comprava para todos uma peça de roupa, para fazer roupa para todos os filhos.
Um tipo de pano?
Um pano só, fazia vestido para as irmãs, camisa para os homens, e ainda o que sobrava, ainda fazia ainda lençol para a cama. Então ficava da mesma cor, entendeu? Todo mundo com o mesmo pano.
Santo André, região metropolitana de São Paulo. Bem longe de Miracema, uma outra família também tem motivo de sobra para lembrar do passado e sorrir. Seu Jonas e Dona Margarida já formaram os filhos e estão com a vida encaminhada. Rodrigo é médico e Bruna, publicitária. Quanta alegria para os pais!
Ter a foto de um filho comemorando um diploma é motivo de orgulho para qualquer pai. No caso do seu Jonas, esse momento tem um significado ainda maior. Quando o Rodrigo estava no primeiro ano da faculdade, o seu Jonas perdeu o emprego. Foi o dinheiro que ele tinha economizado que garantiu o pagamento do curso. Na época, o desemprego do seu Jonas foi um choque para a família toda. Ele tem origem muito humilde. Começou a trabalhar ainda criança, como engraxate, e o pouco que ganhava nem ficava com ele.
Você dava dinheiro para a mãe?
Sim, sempre dei.
Comprar comida?
Comprar comida, exatamente. O dinheiro naquela época era para comprar comida, não era para nada mais. Porque a gente não tinha outro bem em casa, né?
Doía no senhor dar o dinheiro que o senhor ganhava com engraxate?
Pelo contrário.
Para a mãe?
Era uma satisfação.
Mas o que doeu mesmo anos mais tarde foi a possibilidade de tirar o filho da faculdade por causa do desemprego.
Nossa, nem pensar, né, gente? Foi assim, então, a gente ficou tão feliz, né, porque a gente é de família simples e a gente nunca teve um médico na família. Então foi um sonho, talvez, que a gente nem imaginava. Eu até vesti meu filho, tem uma foto aí na sala, ele de médico pequenininho, nunca imaginava que ele ia ser médico de verdade.
Quando saiu o resultado de aprovação, na verdade, foi num dia de semana à noite, quando eu peguei esse resultado, eu não sabia se eu comemorava ou se eu deixava ele sem avisar ninguém.
Por quê?
Porque era uma faculdade paga. E a gente sabia que não seria fácil pagar essa faculdade, mesmo sem, além do mais, ela seria fora da cidade dos meus pais que eles moravam.
Então, mais gastos.
Mais gastos.
A salvação foram as economias que o seu Jonas guardou a cada mês durante os anos em que esteve empregado. Um dinheiro suado, obtido em longas jornadas de trabalho.
A gente trabalhava, tinha um salário fixo e tinha muito trabalhos extras. E a empresa pagava esses extras, né? E esses extras representava, era quase outro salário, vamos dizer, né?
E era esse que você guardava?
E esse daqui eu guardava ele. Era
todo mês?
Todo mês eu ia guardando ele.
Hoje essa descontração nem de longe lembra os tempos difíceis enfrentados pela família. Foram 5 meses de desemprego para o economista experiente, que acabou indo trabalhar em Curitiba, bem longe de casa. Valeu a pena. 2 anos depois, ele voltou, recuperou a vaga que tinha perdido em Santo André. A segunda filha também queria estudar.
Eu fiquei um pouco receosa, como eu já estava começando a pensar no meu futuro. Eu já iria fazer o vestibular. Perguntei ao meu pai se realmente eu poderia continuar sonhando com esse meu futuro. E ele me deixou calma, falou que ia dar tudo certo, que como ele conseguiu para o Rodrigo, ele também ia conseguir para mim. E não fugiu, né? Deu tudo certo, graças a Deus.
E por que o senhor conseguiu?
Eu consegui porque eu tinha que conseguir. Tinha uma reserva. E essa reserva foi direcionada para ela também. Da mesma maneira como foi para o filho, foi para ela também.
Como que é para o senhor ouvir eles falando hoje isso, Jonas?
Eu me emociono e fico muito contente. É isso aí.
Olha que para ele se emocionar é difícil.
Que bom, hein?
Tudo passa pelo sacrifício, né? Mas depois recompensa, vem a recompensa e aí valeu a pena, né?
Então, o futuro já chegou, o nosso futuro chegou.
José Luiz, isso aqui parece um paraíso, não
é
não?
Parece um paraíso, isso é um paraíso, olha a tranquilidade.
Qual que é o melhor lugar do mundo?
É aqui nessa área, essa região todinha aqui. Região de Miracema, entendeu? Fazenda Santinês.
Não tem melhor?
Não tem melhor, é aqui que é o lugar de viver.
A cidade dos porquinhos poupadores.
Parece que tudo aqui vem do barro. As casas, a fé, a moça na janela e até a magia da cozinha. Para Dona Rosália, moqueca de peixe só na panela de barro.
Se cozer na panela de alumínio fica boa, mas não fica igual não.
Maragogipinho é um distrito de Aratuípe, no interior da Bahia. Os moradores dizem que este é o maior polo de produção de cerâmica artesanal da América Latina.
pés e as mãos no barro, o vilarejo alimenta a própria economia e ajuda muitos brasileiros a poupar.
Maragogi Pinho vive da cerâmica. São cerca de 200 olarias artesanais que empregam 85% da população ativa. Não são só as olarias, não. A atividade está espalhada pelo vilarejo inteiro. Para qualquer portinha que a gente olha, sempre encontra alguém trabalhando. O produto mais popular são os porquinhos, os primeiros a chegar aqui à praça. Bonitinhos, né? Mas a gente nem imagina o trabalho que eles dão.
As peças são moldadas nas olarias, que para não fugir à regra, também são feitas de barro, das paredes ao telhado. Aqui dentro, as tarefas são divididas. Cabe às mulheres a delicadeza dos pincéis. Os homens trabalham no torno, movido com o pé. A criatividade dos artesãos multiplica os objetos. Os porquinhos estão sempre presentes, de todos os tamanhos, cores, modelos, para todos os gostos e torcidas. Daqui vão para o Brasil inteiro e até para o exterior. Mas talvez em nenhum lugar eles façam tanto sucesso como aqui mesmo. Em Maragogi Pinho, todo mundo tem um desses em casa. E não é só como enfeite, não. Alguns fazem milagres. Com o dinheiro que juntou desde que começou a trabalhar ainda adolescente, Roque comprou primeiro uma casa, depois um carro. Acontece que este motorista é meio barbeiro. Barbeiro mesmo. Além da casa e do carro, ele ainda montou uma barbearia. Quem senta nesta cadeira acaba aprendendo o segredo mais precioso da praça: como engordar porquinhos.
Dizem que quem consegue poupar bastante assim é meio pão duro. Como que é? Como que fala aqui?
Aqui as pessoas o chamam de canguinho ou mão de figa.
É o pão duro?
Isso, o pão duro. E aí sempre que eu atingi o objetivo, eu ia trocando de porquinho. E cada porquinho maior que o outro.
Quando o porquinho ou o porcão enchia, Roque depositava o dinheiro no banco.
E é isso aí que muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas diziam para mim, ah, mas como é que ele vai conseguir comprar um carro? Mas as pessoas não sabiam que eu já juntava moedas há anos. Essa aqui é a casa, ó.
Essa é a casa que você construiu com dinheiro de porquinho?
Com certeza, aqui é o carro.
Dois sonhos realizados.
Com certeza.
E hoje em dia você ainda poupa?
Eu tenho algo importante ali mostrar, vem ver aqui.
Tem porquinho aí dentro?
Tenho.
Sabia. Dá licença.
Vem ver o porco aqui, ó. Olha esse aqui, ó.
Esse.
Cuidado. Cuidado, cuidado.
Pesado.
Tá um pouquinho.
Tá cheio?
Quase cheio.
Puxa, quantos quilos tem aqui, uns?
Eu imagino que uns 5 quilos.
Agora você vai ver a prática do Rock em quebrar porquinho. Coisa de profissional.
De um real e de 50 centavos. Né? Eu imagino que tem. Ah, eu me surpreendi, tem uns 300 reais.
Mais, não é?
Tem mais de 300. Já dá pra comprar dois pneus e ainda juntar pros próximos dois.
Vendo o sucesso do Rock, parece fácil, mas nem todo mundo em Maragogi Pinho consegue poupar assim. Para alguns, o caminho da prosperidade é bem mais difícil. O barro que alimenta as olarias sai da periferia do vilarejo. Chegar lá é complicado e extrair o material é um trabalho duro. Edmilson Lima, de 32 anos, sempre fez isso. Caminha 2 quilômetros de casa até o lugar que tem o melhor barro da região.
A liga dele é forte.
É forte. Dá nos dedos para tirar da trabalho.
E como dá trabalho? A enxada bate e custa a entrar.
Puxa vida, parece que tá batendo numa pedra. Aí você bota aí perto da água. E aí faz o quê?
Aqui eu faço, eu jogo água aqui e faço a bola. O barro tem que ser pisado pra fazer as bolas pra levar pra lá.
Quanto pesa essa bola aí?
Aqui eu faço uns 10 quilos.
Uns 10 quilos, tem isso?
Porque é pequena essa.
Rapaz, é pesado.
Uns 10 quilos mesmo.
É. E a gente vai até de 20 quilos, porque essa é pequena.
Edmilson não tem carteira assinada nem qualquer direito trabalhista. Nunca tira férias. É casado e tem duas filhas. Por esse trabalho impressionante, consegue no máximo R$300 por mês. Como economizar desse jeito?
O que nós ganhamos aqui só para comer mesmo.
Puxa vida, você que traz o barro para fazer o cofrinho e não conseguiu.
Não consegui até agora, não consegui ainda.
Basta uma caminhada pelas ruas para ver que histórias como a de Edmilson se repetem. As mulheres que fazem o polimento das peças são chamadas de brunideiras, de brunir, dar brilho. Uma vez por semana, um carrinho desses para na porta da dona Nila. Aos 65 anos, ela sempre trabalhou com isso. Cada carro tem 100 porquinhos.
Quanto que dá, cara, 100 porquinhos desses?
É, desses daqui são R$15.
R$15. Quanto tempo a senhora demora para fazer o polimento de 100 porquinhos?
5 dias para um cento.
Então, em uma semana, a senhora consegue uns R$15?
É, mais ou menos isso.
Isso mesmo, R$15 por semana. Por mês, dona Nila ganha R$60.
Eu trabalho desde os 10 anos.
Então faz uns 55 anos que a senhora faz isso?
É. Porque minha mãe sempre botava os filhos dela para trabalhar desde novinho, para ir tomando já o gostinho do trabalho, né? Quer dizer, nisso eu fiquei trabalhando.
Mas de onde vem a tradição dos porquinhos nesta região? Por aqui ninguém tem dúvida. Tudo começou há 50 anos nas mãos do seu Almerentino. A olaria dele é uma das primeiras de Maragogipinho. Na hora de levar as peças para o fogo, é preciso cuidar. Aos 77 anos, seu Almerentino passa horas no torno. Haja perna! Ele conta que há quase 50 anos foi procurado por uma professora. Ela queria porquinhos para ensinar os alunos a poupar. Seu Almerentino nunca tinha feito, mas arriscou e deu certo.
A professora pagou?
Pagou bem pago.
Quanto?
Ela pagou R$2.
E era um bom dinheiro, R$2?
Um bom dinheiro, dá 2 tornadas desse forno.
Ah, é?
200 por fim, o valor da encomenda que ela deu.
Depois disso, as encomendas se multiplicaram e o primeiro beneficiado pela criação foi o próprio criador. Hoje, ele faz tantos bichos que o forno parece uma arca de Noé.
Mas por que no meio de tanto bicho, bem o porquinho virou o símbolo da poupança? É que o porco só engorda se for bem tratado. Esse gosta de comer pelo menos um trocadinho por dia. Aí fica grande assim. Mas não importa, o que conta é a ideia da poupança. É você olhar para o bicho e dizer, algum dia você ainda vai ajudar a conquistar o que eu quero.
Seu Almerentino conquistou mesmo. Ao longo de décadas, ele soube guardar um pouquinho daquilo que ganhava. Com muito sacrifício, criou 9 filhos que sempre ajudam o pai no trabalho duro da olaria. Hoje, seu Almerentino mora numa casa boa com a filha mais velha. Nunca largou o torno. E mostrou, com a experiência de toda uma vida, como se faz o bichinho simpático que acabou virando o símbolo de Maragogipinho.
Incrível história do homem que guardou uma fortuna debaixo do colchão.
Botar dinheiro em porquinhos para depois depositar no banco pode ser um bom caminho para poupar. Mas uma pesquisa recente mostrou que 55 milhões de brasileiros não têm conta bancária. Muitos guardam o dinheiro em casa.
Guardar dinheiro no colchão, já ouviu falar? Hoje, para quem mora na cidade, parece absurdo. Nós estamos em Conceição do Castelo, nas montanhas do Espírito Santo, para contar a história de um morador que durante anos dormiu em cima do dinheiro e quando acordou levou o maior susto.
Conceição do Castelo tem 11 mil habitantes. Boa parte deles vive na zona rural, para onde estamos indo agora. A paisagem é belíssima e as montanhas que cercam a região aumentam a sensação de isolamento. A casa do seu Valdomiro Leite fica no meio desse vale, quase no fim da estradinha.
Seu Valdomiro?
Opa.
Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bom?
Beleza.
Seu Valdomiro mora sozinho. A casa foi construída pelo pai dele há quase 100 anos e parece que nesse tempo nada mudou. Ele vive sem computador, telefone celular, mas cercado de recordações. Casou e ficou viúvo por duas vezes. Não teve filhos e sempre trabalhou na roça.
O senhor gostava de trabalhar na roça, Nela?
Gostava. Meu pai ensinou nós tudo a trabalhar na roça, mas eu sempre gostei mais de mexer com gado.
Ah.
É, de tirar leite, fazer queijo, isso eu gostei mais. Até hoje eu mexo com isso.
Mexe também com as plantações de café que se estendem pelas encostas.
É, esse aqui ó, que é o maduro. Quase bom de apanhar já, tá madurando aí, ó.
Como que colhe? Colhe aí.
Ah, aqui é direito, assim, ó.
Ah.
De vez em quando, seu Valdomiro vai à cidade tratar de negócios, como ele diz.
O senhor não pode deixar o negócio para outra pessoa resolver?
Não. Aí tem coisa que a gente tem que fazer a gente mesmo, né? Então a gente não deixa para outro.
O senhor é meio desconfiado?
É, a gente desconfia das... Sei lá, não é que... Sei lá, a gente gosta de fazer mesmo, né, as coisas.
Em casa também é assim. É ele quem faz tudo. Lava, passa, cozinha. Desse jeito, sempre gastou pouco e conseguiu economizar bastante. Achava que até já tinha ficado rico. E bem que poderia estar. O problema é que seu Valdomiro guardava todo o dinheiro em casa. E aí veio a mudança. Em 1994, o Brasil trocou de moeda, quando foi criado o real.
O Brasil vai ter mesmo em breve uma nova moeda, o real. Os cruzeiros reais vão ser substituídos pela nova moeda, mas a mudança vai ser feita depois de um período de transição, com a entrada em vigor semana que vem da URV.
A notícia demorou a chegar a seu Valdomiro.
Aí eu até que eu fui atrás, fui no banco, ele falou, não, esse dinheiro não vale mais nada. Aí eu voltei para casa, muito triste, aí peguei aquele dinheiro e joguei tudo na água.
De raiva?
De raiva, porque eu fiquei, do jeito que eu trabalhei tanto, né?
Jogou e onde na água?
Joguei dentro do rio, aí perto de casa, da minha casa aqui.
Aí e era bastante dinheiro?
Muito dinheiro, eu queria ficar a nuvem de dinheiro embora.
Aí foi embora, foi por água abaixo?
Foi por água abaixo.
Era tanto dinheiro que seu Valdomiro nem lembrava de todos os esconderijos. Tempos depois, ele encontrou uma pequena parte da fortuna que resolveu guardar de recordação.
Onde que tá?
Tá aqui. Você quer ir lá ver?
Eu quero.
Tá bom.
Tá aqui na casa mesmo?
Tá.
Olha só, que é isso, seu Valdomiro? Olha o dinheiro caindo no chão. Coisa incrível, cheio de dinheiro.
É muito, mas não vale nada, né?
Olha, famoso barão, aqui ó, 500 cruzados novos, a cédula carimbada passando a valer 500 cruzeiros. Nada disso valia mais.
Nada.
E hoje, o senhor ainda guarda dinheiro em casa?
Não. Hoje não guardo mais dinheiro em casa. Dinheiro é perigoso deixar em casa. Aí eu levo tudo pro banco.
O senhor aprendeu bem essa história.
Uhum. Eu não guardo mais dinheiro em casa.
O mais incrível é que seu Valdomiro hoje consegue rir da situação.
A gente tem que rir pra não chorar, né?
Melhor assim. Aos 77 anos, seu Valdomiro se sente rico de saúde e por viver neste lugar, de onde ele não sai com dinheiro nenhum.
A carioca que montou um restaurante de sucesso na favela. E para garantir o lucro, muita economia na hora das compras.
Sexta-feira é dia de feijoada e o restaurante da Dona Vera está a todo vapor. É ela mesmo quem comanda a cozinha no terraço alugado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Nem parece que há alguns anos ela passou por um sufoco e teve que cortar até as despesas com comida.
Minhas filhas adoravam a pizza, minhas filhas adoravam lanche à noite, então isso foram coisas que foram cortadas aos poucos.
Essa fase difícil aconteceu quando Dona Vera se separou do marido e teve que mudar de casa. As duas filhas, Thaís e Thalita, ficaram sob os cuidados dela. As três saíram de um apartamento de classe média em Copacabana para uma pequena casa na comunidade.
E você começa a se perguntar, será que eu sou capaz? Será que eu tenho condições realmente de levar minha vida em frente? e via praticamente duas filhas dependendo de mim.
Dona Vera só foi capaz de dar a volta por cima porque na época em que vivia uma boa situação foi precavida e soube guardar um dinheirinho para emergências. Foi com esta reserva que ela deu o primeiro passo para montar um restaurante, pequeno, mas com uma comidinha gostosa e bom preço.
Para mudar de vida e começar a economizar, a Dona Vera queria montar o restaurante num lugar que ao mesmo tempo desse lucro, mas que também não fosse tão caro quanto lá perto da praia de Copacabana, onde ela morava. Acabou encontrando tudo isso aqui na ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio de Janeiro, que tem uma vista linda da Baía de Guanabara. Hoje a comunidade está tranquila, mas nem sempre foi assim.
Quando Dona Vera chegou ao morro, toda a região era dominada por traficantes armados. Os confrontos com a polícia eram frequentes e os moradores viviam em estado de tensão.
Eu tive alguns momentos que eu ficava apreensiva, de ouvir tiros, essas coisas
assim. Ouvia tiro?
Ouvia.
Mas então, uma vez por mês ou...?
Não, era quase que diariamente.
Para os comerciantes, a pacificação do morro, ocupado pela polícia em 2009, trouxe bem mais do que tranquilidade.
Aumentou a frequência no restaurante?
Aumentou e muito.
Além das refeições, Dona Vera faz muita entrega de quentinhas, até mesmo para fora da comunidade. Em pouco tempo, a comida da Tia Vera, como ela é conhecida, ganhou a aprovação de todos. Hoje é dia de feijoada.
Nós moramos aqui mesmo, na comunidade, nós deixamos em casa almoçar para poder vir saborear.
Eu moro ali, ó, depois daquela duas caixas d'água lá. Ó.
Mas come aqui.
Eu deixo de comer em casa para vir comer aqui.
O que, que é que tem aqui diferente?
É diferente aqui, né? Porque isso aqui é amor de mãe. O carinho dela aqui não é, né? Ela não faz exceções de pessoas.
Carinho e tempero bom, uma receita infalível para atrair clientes e aumentar a renda. Mas nessa receita não pode faltar também um ingrediente indispensável, controlar os gastos para todo mês sobrar um dinheirinho.
Às vezes, por exemplo, se eu tinha 200, eu conseguia tirar 100 reais e guardar. Se eu tinha um pouco menos, eu sempre buscava uma forma de guardar um pouquinho. Para que, é aquilo, hoje está difícil, amanhã pode estar muito mais. E eu tinha minhas filhas, eu tinha que sobreviver.
A experiência fez com que Dona Vera desse ainda mais valor a cada centavo, principalmente na hora de administrar o restaurante e de fazer as compras para abastecer a cozinha. Uma tarefa que ela encara de olhos abertos nos preços e punhos fechados.
Cadê o dinheiro, Dona Vera?
Tá aqui.
Na mão?
Na mão.
Cadê, mostra? Fechadinha.
Fechadinha.
Abre aí, abre pra ver.
Não, não pode. É assim que a gente fica com o dinheiro, assim que a gente guarda.
É verdade. Todo sábado, Dona Vera atravessa a cidade para fazer compras. É longe, 32 quilômetros, mas vale a pena.
É no meio dessa barulheira que a Dona Vera começa a gastar menos para guardar um pouco mais. A Ceasa é o maior entreposto de abastecimento do Rio de Janeiro. Para renovar esse estoque todos os dias, 5 mil caminhões vindos do Brasil inteiro descarregam aqui. A variedade de mercadorias e de preços é incrível. Exatamente por isso compensa para a Dona Vera fazer essa viagem atrás da melhor oferta.
Os carrinhos com mercadorias cruzam um enorme galpão o tempo todo. Aqui, pechinchar é a regra do jogo. As compras da Dona Vera começam bem pelo grande vilão da temporada, o tomate. Cada caixa tem 20 quilos. Na primeira banca...
O tomate está quanto?
Vale 50 reais.
50 reais.
Logo adiante, o preço estava bem mais convidativo.
Qual o preço do tomate?
20 reais. 20 que eu boto a vez.
Menos da metade da primeira oferta, mas tem que conferir.
Posso dar uma olhadinha numa caixa aí de baixo, por gentileza?
Ih, Dona Vera não gostou nada do que viu.
O tomate tá miúdo, muito pequeno mesmo, esse não compensa. Mas com certeza eu vou encontrar algo que vai compensar.
E não demorou muito, olha só quanto está custando uma caixa de 20 quilos aqui nesta banca.
Tá quanto o quilo? 20.
20 reais?
20 reais.
Esse tá bonito?
Tá, tá ótimo. Por gentileza, vou levar uma caixa, tá?
Aqui na Ceasa só se vende no atacado, mas tem muita gente que se reúne em grupos para comprar e dividir a mercadoria. Só no tomate, 20 reais a caixa, a economia da dona Vera foi enorme.
Quantos quilos tem?
20 quilos de tomate.
Um real o quilo?
Um real o quilo.
Pagou barato.
Muito barato.
A dona Vera Lúcia pode dar aula de economia popular?
Ah, no caso dela sim, com certeza, principalmente nos gastos com alimentos. Os alimentos são os vilões da inflação desse ano, né? Subiram mais de 15% nos últimos 12 meses. Então, nesse contexto de alta fósforo desses alimentos, esse exercício de pechinchar e buscar pelo menor preço sem abrir mão da qualidade, ele é muito bem-vindo.
A partir do momento que você pesquisa preços, você procura preços, automaticamente você sai ganhando.
Isso mesmo, todo mundo ganha, dona Vera e os clientes.
A jovem que aos 29 anos ganha a vida trabalhando em casa, dá aulas de economia para a mãe gastadeira.
Você vai conhecer agora uma família que em matéria de poupar, de planejar o futuro, é muito diferente das outras. Sabe aquela história de que a mãe é mais precavida e os filhos só querem saber de gastar? Às vezes acontece o contrário. Com vocês, Dona Regina e sua filha Ticiane.
Não consigo ficar com dinheiro guardado. Nunca guardei na minha vida, nunca tive uma poupança. Fui bancária na minha vida e nunca guardei dinheiro.
O meu medo é muito o futuro. O que eu vou ter no futuro? Eu não quero ter que passar dificuldades, não quero depender de ninguém. É, hoje em dia eu não tenho filhos, mas eu também espero não depender deles se eu tiver um dia.
A senhora é mão aberta?
Mão aberta, gastadeira de primeira.
Caiu uma nota aí?
Ih, vai rápido. Ela entra e sai. Ela entra numa mão e sai na outra.
E como faz?
Ah, como faço? Aí eu depois tenho que pedir ajuda de Ciane.
É isso mesmo. Dona Regina deixa aos cuidados da filha todo o dinheiro que recebe como aposentada.
Ah, ela que controla meu dinheiro. Tice, quero sair, me dá um dinheirinho. É assim mesmo. Porque senão eu gasto tudo, já chega no final do mês, não tenho mais um tostão.
Vai, vem, vai mais bom.
Haja ginástica e fôlego para controlar as contas da casa inteira e ainda conseguir poupar. Com 29 anos de idade, Ticiane mora em Nilópolis, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É jornalista e faz uma pequena revista de distribuição gratuita. É ela quem cuida de tudo. Escreve, corre atrás de anunciantes, faz a impressão e, com a ajuda da dona Regina, envelopa e distribui a revista pelas ruas do bairro onde mora.
É uma revistinha de bairro daqui de Nilópolis, tá? Aí você recebe em casa ela.
Tá bom.
Tá bom? Obrigada, uma boa tarde.
Ticiane entendeu a importância de economizar quando arrumou um emprego para ajudar o pai a pagar a faculdade.
A partir dessa época que eu comecei a fazer, a colocar no papel tudo que eu gastava. E aí eu vi que eu gastava muito e não sobrava nada. Gastava com muita bobagem e o importante que era o guardar eu não fazia.
Pôr no papel é jeito de falar, porque ia pro computador.
É, eu tenho uma planilha onde eu controlo todos os meus gastos até hoje.
Aí você descobriu o quanto você gastava.
Isso.
E conseguiu guardar?
Guardei. Acho que a primeira vez que eu guardei dinheiro foi em torno de 300 reais. Foi o primeiro dinheiro que foi para a poupança. Aí depois comecei a fazer uma prática disso todo mês, o mínimo de 100 reais guardando.
100 reais por mês pode parecer pouco, mas os economistas acham que a Ticiane está no caminho certo. Antes pouco do que nada. Eles dizem que a pior coisa é fazer um plano de poupança grandioso demais.
Porque se você tiver um plano muito irrealista e você perceber que você não está cumprindo, vai desmoralizar o plano. E aí, perdido por um, perdido por mil. Você não faz nada. Essa é uma armadilha muito comum.
Para quem ainda não começou a economizar, nada de desespero. Isso não é assunto que se resolva da noite para o dia. Ao contrário, quando se trata de planejar o futuro, o tempo é um aliado.
Os sistemas públicos, planos estatais de aposentadoria, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estão enfrentando enormes dificuldades e nós não podemos contar mais com isso como se contava nas gerações anteriores. Então, você, se começar a poupar cedo, você vai constituir um patrimônio que vai te permitir, nessa longa jornada, lá na etapa final, ter um nível de segurança, de conforto, que vai te dar tranquilidade para uma vida legal, para uma vida boa.
O que a senhora admira na Luciane?
O que eu admiro nela? A garra dela, a força de vontade de vencer. É uma menina que tem força de vontade já desde criança. Se mata, vai dormir 3-4 horas da manhã.
Saber planejar o futuro de olho nas emergências que podem acontecer no meio do caminho. Zé Luiz, Ticiane, Roque, seu Jonas, Dona Vera, parabéns! Vocês têm mesmo é que comemorar.
Há 10 anos no seu coração.